Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Enquanto vocês abrem suas Bíblias ali, quero dar as boas-vindas também às pessoas que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe suas vidas e que sejam saiam daqui edificados, felizes com a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 8 apenas. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão considerados meus discípulos. Essa é a última mensagem da série Discípulos. Aqueles que geram frutos para Deus. Nós já vimos até aqui que os verdadeiros discípulos de Jesus são ovelhas de Jesus, são servos que agradam ao Senhor, são seguidores de Jesus, são aqueles que amam uns aos outros, são firmes na palavra de Deus. E hoje veremos esta última mensagem da série, que diz que os verdadeiros discípulos são aqueles que geram frutos para Deus. A Bíblia ensina que o verdadeiro discípulo deve ter uma vida produtiva, relevante. A expectativa, o desejo de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é que os seus discípulos então frutifiquem. E na realidade serão considerados aqueles que frutificarem, esses serão considerados os seus discípulos. Ou seja, quem for relevante para o reino de Deus. Nós vamos tentar extrair deste texto tão rico, do 1 ao 8, versículo 1 ao 8, valiosas lições, preciosas lições, dos quais a gente vai meditar, pensar e refletir nesta noite. João 15, de 1 a 8, nós meditaremos na palavra de Deus. De acordo com o que eu for mencionando, você vai acompanhando na sua Bíblia também. Eu coloquei que nós temos três pontos aí. O primeiro são símbolos. Mas antes da gente ver os símbolos que aparecem aqui de 1 a 8, vamos fazer a leitura do texto para que a gente possa situar. Do 1 até o 8, eu vou pedir para que os irmãos leiam. Nós vamos fazer da seguinte maneira: os homens vão ler os ímpares e as mulheres vão ler os pares. Eu pedi para o Andrei colocar ali, já colocou. Então, os homens podem ser assentados mesmo, mas com toda a reverência a Deus, né? Os homens ímpares e as mulheres pares. Vamos começar? Os homens.
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o
nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se
Amém?
Amém.
Vamos aos símbolos. Um pouco do contexto. Se você for olhar um pouquinho atrás aí a sua Bíblia, no final do capítulo 14 de o Evangelho de João, termina assim, o versículo, o último versículo: levantem-se e vamos-nos daqui. Jesus estava indo a um destino. E nos capítulos 16 e 17 acontecem no jardim, a caminho do Getsêmani. Então, provavelmente aqui Jesus estava passando com seus discípulos por um vinhedo. E ele aproveitou essa oportunidade para poder ensinar essa metáfora da videira e dos ramos. Bom, de uma maneira muito simples, os símbolos são esses. Primeiro, Jesus é a videira verdadeira. Esse é o primeiro símbolo. Jesus é a videira verdadeira. Diz o versículo 1, eu sou a videira verdadeira. E novamente no versículo 5 ele repete dizendo, eu sou a videira. O segundo símbolo é que Deus, o Pai, é o agricultor. Isso está lá na parte B do versículo 1. E meu Pai é o agricultor. E os discípulos são os ramos. Versículo 5, a parte B. Vocês são os ramos. Bom, Jesus chama a si mesmo de a videira verdadeira. Jesus não faz as coisas assim ao léu. Ele tem um propósito, tem um porquê e tem um contexto também histórico. Ele não se chamaria a si mesmo se não fosse tocar talvez na ferida clara, né, especialmente dos judeus. Tanto é que Israel é chamado de a videira no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, no livro de Jeremias, Oséias, nos Salmos, nós encontramos Deus chamando Israel de a videira verdadeira. E agora Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Isso é uma provocação, né? Uma provocação no sentido de você refletir, no sentido de você pensar. Então, eles sabiam que Jesus, na opinião deles, não era essa videira. Talvez chocou eles ali. Mas Jesus estava afirmando, eu sou a videira. E o Salmo 80, do 8 a 19, eu vou resumir aqui em poucas palavras, Israel é a videira de Deus, a videira que Deus trouxe do Egito e plantou no solo que tinha preparado especificamente para ele. O salmista lamenta-se porque ela não floresce mais. Seus muros de proteção estavam destruídos e ela estava sendo saqueada por ladrões. E então ele ora dizendo, olha do céu e vê, visita esta vinha, protege o que tua mão direita plantou. Seja tua mão sobre o povo da sua destra, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. O Pai é o agricultor, o lavrador, ou viticultor, né, o termo talvez mais específico, aquele que cuida, aquele que planta. Jesus é a videira. A videira conduz através do seu tronco a seiva e os nutrientes necessários para os ramos, onde serão produzidos as uvas. Os seus discípulos, os ramos, tiram da videira a sua vida, a sua força, para produzir frutos. Já o agricultor, ele é responsável para cuidar dos detalhes para que o fruto fique saboroso e para que exista uma excelente colheita. Se ele não podar direitinho, se ele não cortar, se ele não cuidar da plantação, as coisas não vão acontecer. Geralmente, em dezembro que vem, uma boa safra de uva, né? O avô da Amanda tem uma parreira assim, pequena, né? Mas é muito bonito. E ele explicou o jeito que tem que podar direitinho, né? Tem um jeito certo de podar. Eu não sei, né, podar, mas ele disse que se podar errado, aquele raminho ele não dá mais a fruta, não é? Então tem um jeito certinho de podar, e é o agricultor que faz isso. Essa é a função do pai. Ele cuida da videira, e ele cuida com atenção especial, tornando-a frutífera. O pai conhece a videira e os ramos. Ele sabe qual é o ramo que vai dar fruto e qual é o que não vai dar fruto, diferente de nós. Ele sabe qual que é o trigo, qual que é o joio. Ele sabe diferenciar uma coisa da outra. Por isso, há duas ações nos ramos que dependerá da sua ação. Há duas ações que Deus exerce e que depende, então, dessas ações, depende da ação do ramo para saber qual é a ação que Deus vai fazer. Vamos para o ponto 2, as ações. Devemos, então, nos submeter à poda. Versículo 2, todo ramo que estando em mim a videira não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. As palavras-chave aqui é corta e poda. São duas ações do agricultor para com os ramos. Essas palavras, tanto no português como no grego, parecem sinônimos, não parece? Cortar, podar, às vezes a gente fala assim para alguém, você está me podando, você está me cortando, parece que são as mesmas palavras, mas não são. Elas possuem funções especificamente diferentes. Cortar, ou corta, é a palavra airei, que pode ser traduzida como remover. Já a palavra poda é a palavra katairei. Ela tem a mesma raiz, mas ela tem um prefixo diferente. Remover é tirada. Katairei significa que ela é limpa. Ela é purificada. Interessante, aí os nossos irmãos psicólogos, né? Existe uma palavra muito comum no meio de vocês, que é a palavra catarse. Quando vocês estão atendendo aí os pacientes de vocês, né? Quando o psicólogo está atendendo o paciente ele fala, ele coloca para fora. A ideia da palavra catairei, que é a mesma palavra que se originou a palavra catarse, é limpar as emoções. Colocar para fora, né? Dizer, falar do que está sofrendo, da dor, do problema, enfim, né? Claro que cada psicólogo tem sua linha, né? Mas de uma forma muito simples, estou me colocando aqui, né? É isso que acontece. A pessoa então coloca para fora tudo aquilo que está prejudicando ela, e a função do psicólogo é ajudar ela a achar os malefícios que está prejudicando ela. E ela começa a falar. Olha, aconteceu isso e aquilo. Daí, a ferramenta do psicólogo é, então, pode ser que tenha isso, pode ser que tenha aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você já pensou nisso, já pensou naquilo, por que disso, por que daquilo, enfim. E aí a pessoa consegue melhorar, porque ela falou, ela foi limpa. Quando a gente vomita, a gente não fica bem depois, né? Não é assim, geralmente? A gente bota para fora o que estava incomodando. Daí passa um tempinho ali e a gente fica bem, porque limpou aquilo que estava ruim de dentro, né? Então, é a mesma palavra para a palavra que está no versículo 3, que é a palavra limpos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. É a mesma palavra ali. Vocês já estão limpos. Ou seja, vocês já foram podados. Jesus está falando aos seus discípulos. Temos aqui então um eco lá do capítulo 13, versículo 10. Vocês estão limpos. Aí Jesus fala, mas nem todos. Por que mas nem todos? Ele estava se referindo a Judas, o Iscariotes, que ele sabia que seria o traidor. Então ele é um ramo, fazendo uma aplicação, ele é um ramo que deveria ser removido por não estar ligado à videira. É exatamente isso que o agricultor faz. Ele corta o que não dá fruto, e todo aquele que dá fruto, ele poda, porque a poda faz com que o ramo cresça novamente e gere novos frutos, e assim mais novos frutos, e assim mais novos frutos, e sempre vai estar gerando frutos. E exatamente esse é o propósito da poda, para que dê mais fruto ainda. As palavras podem até então parecer as mesmas, mas não são. Elas possuem então, de maneira prática, ações diferentes. Com isso nós podemos concluir que um ramo de videira não terá utilidade alguma se não estiver ligado à videira. Olha como isso é importante entender. Por isso, devemos permanecer na videira. Versículos 4 a 6 diz: permaneçam em mim. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, ele seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Esses ramos, eles ou já estão mortos, né? Porque ele não está recebendo os nutrientes necessários para ele frutificar. Por isso que permanecer, a palavra permanecer, ela é importantíssima no capítulo 15. Ela aparece 12 vezes. Isso significa, isso revela, isso mostra a importância de permanecer. A videira como uma fonte para os ramos frutificarem, para serem fortalecidos, para serem alimentados, para serem nutridos, para que o seu fruto seja bom e saboroso. Mas também fica claro no texto que nós lemos que ninguém pode produzir por si mesmo. É necessário permanecer ligado à videira. E as duas situações são essas. A primeira, o ramo que não permanece ligado à videira será cortado e lançado fora ao fogo para serem queimados. Não tem proveito algum, não serve para nada. O segundo é o ramo que permanece ligado à videira. Esse será podado para que ele possa produzir mais frutos ainda. Por isso que nós devemos nos submeter à poda. Pois o desejo de Deus é que, ao nos tocar, nós seremos lapidados por Deus. Ninguém sabe tudo, ou já sabe fazer as coisas do nada. Parte de um ponto de partida. Tem como. E ela vai sendo aperfeiçoada na vida, isso em qualquer área. No trabalho, como conhecimento bíblico, na faculdade, na academia, você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando a sua graduação, você vai melhorando a sua profissão. Então nós somos lapidados. Deus vai trabalhando a nossa vida quando nós permitimos o toque de Deus. A uva, ela só vira vinho se ela for pisoteada, se ela for esmagada. Para ela virar, para ela extrair o melhor do fruto, ela precisa ser esmagada. E às vezes Deus, ele tem o seu jeito de trabalhar com a gente. E às vezes o toque de Deus também nos dói, porque ele está trabalhando, ele está mexendo com a gente, ele está nos lapidando. Isso dói, mas a vantagem é que nós sairemos melhores. Nós teremos da parte de Deus todos os nutrientes necessários para gerarmos frutos, e então teremos os resultados, que é o nosso último ponto, versículos 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A nossa vida é provada pelos frutos. Disse Jesus: pelo fruto se conhece a árvore, e pelos frutos os conhecerão. Jesus disse isso. Se você olhar um pé de limão, você sabe que é um pé de limão. Você pode até confundir com alguma outra fruta, mas ele não vai deixar de ser limão. E laranja, mesma coisa. Maçã, mesma coisa. Você pode olhar a árvore, e não tem como a árvore de laranja dá limão. Então se conhece a árvore pelo fruto. Que fruto é esse? Ah, peraí, deixa eu ver. Aí você olha, é carambola. Nossa, faz tempo que eu não como carambola. É milho, é soja, né? Então não tem como ser diferente. Eu fui lá na casa da Salete, do Reinaldo, e a plantação de milho estava alta, e eu me perdi. Já a maioria das pessoas se perdem lá normalmente, né? Mas eu me perdi porque errei nas entradas. Tava, a última vez que eu fui lá estava tudo baixo, mas não tinha como dizer que aquilo era plantação de soja, era milho. Então Deus conhece a nossa vida pelos nossos frutos. Nós podemos até enganar os seres humanos. Nossa, fulano, né? E cantava, e pregava, isso, aquilo, e aí dizem isso, dizem aquilo, fez aquilo, mas Deus já conhecia o coração daquela pessoa muito antes. A questão é que os frutos não são apenas refletidos pelas virtudes que devem marcar, ornar o caráter do cristão, mas também traduzem nas ações diárias, que devem ser coerentes com o nosso discurso. Quando eu digo sou cristão, a gente já espera dessa frase o quê? Que a pessoa vai ter valores e princípios de acordo com essa frase, sou cristão. Por exemplo, é inadmissível um cristão ser a favor do aborto. Tem como? Existem mulheres que abortam. Minha esposa abortou 2 vezes. É diferente o caso. E cada caso é um caso também. Mas assim, ao léu, livremente, alguma coisa está errada. Isso significa que uma fé meramente assim, contemplativa, ou seja, eu venho, eu sento, eu olho, observo, eu canto, eu participo, ou uma fé ascética ou mística, que existe aquele exagero sobrenatural, extremista, baseado, tudo é sobrenatural, né? Tudo. Essa fé. Ou ainda uma fé filosófica que só levanta questionamentos, mas não toma decisão de nada. Dizem que os filósofos são os mais burros de todos, né? Porque eles só fazem perguntas, né? Até as respostas, né? Brincadeira. Ou uma fé liberal que abre mão dos valores e princípios que são importantes, ou ainda uma fé apenas acadêmica, né? Eu graças a Deus, eu vim de uma geração ainda que se preocupou no seminário em formar pastores e missionários. A gente encontra alguns seminaristas e alguns pastores novos só querendo debater. Ele sai de lá um robozinho, pronto para o debate. Querem ser teólogos. Uma pena. Não estão sendo mais formados pastores e missionários, mas teólogos. Eu sou teólogo também, mas acima de tudo tenho um coração de pastor e preciso agir como pastor. Então há isso, uma fé contemplativa, mística, filosófica, acadêmica, ou seja, uma fé separada, distante da realidade e de todas as suas dimensões, é algo totalmente equivocado, errôneo, estranho ao ensino bíblico, porque a fé, ela é prática, ela é simples. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Olha só, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui, permanecer significa estar ligado, unido, grudado, conectado, integrado mas também, como nós vimos lá em João 8:31, pode significar aceitar, concordar, aderir, tomar para si, ater-se a ou manter-se na palavra. Isso é permanecer. Porque quando alguém chega em você e te faz uma proposta indecente, errônea, lamentável, você vai dizer: não, não abro mão da palavra. Permaneço com a palavra. Permaneço nela, ela em mim. Não tem como separar. É como cortar cebola. Você vai cortando, o cheiro dela está em você, você está nela, você já não sabe mais quem é quem. Porque ela impregna em você. A Bíblia tem que ser assim também em nós. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que vivenciar, ela tem que falar com você, ela tem que te tocar, ela tem que te pressionar, ela tem que te animar, te consolar. Se você lê a Bíblia como se fosse um jornal, por exemplo, é porque tem alguma coisa errada. Ela não está mais falando com você. Ela não está mais saltando aos teus olhos. Algo para a gente pensar. Então, eis um dos resultados. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ah, aqui é um prato cheio para o neopentecostalismo, para a teologia triunfalista, para a teologia da prosperidade. Sabe por quê? Porque eles distorcem o sentido desse texto. Eles só ficam com essa parte. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Está vendo? Pode pedir, nós temos direito. Eu decreto, eu não aceito, não é assim? Tadinhos, eles esqueceram da parte permanecer. Permanecer. Pois para permanecer na videira, a vida cristã precisa ser baseada somente nele, na sua palavra, e para isto precisa haver vida com Deus. E essa vida com Deus tem que ser íntima, e um relacionamento mútuo com o Pai, na oração, na leitura bíblica. Por isso que a Bíblia fala conosco, ela diz que ela é viva e eficaz, diz que ela não volta vazia. Não tem como, irmãos, não tem como, irmãs, vocês saberem de Cristo, vocês saberem do Evangelho, do poder do Evangelho, que é a salvação, e a gente ficar assim, tipo, aquém. Não tem como, a gente precisa se apaixonar pelo Evangelho. Receber uma resposta de oração, tenho para mim, a meu ver, que é uma forma de frutificação. Porque é maravilhoso quando você ora e Deus responde. Ah, como é bom! E Deus responde, mas não está muito ligado à resposta, mas ao ouvir. Não que exatamente Ele fala, mas se eu estou ouvindo o que Ele fala. Porque qualquer um pode dizer assim: Deus mandou falar. Qualquer um pode dizer. Agora, vocês enxergarem na vida de quem disse Deus mandou falar, é outros 500. É outra coisa. Tem que ter autoridade para falar. Deus mandou falar. Deus mandou falar conforme a palavra. A palavra está dizendo. Por isso que eu creio que aquele que permanece nas palavras possui comunhão e intimidade com o Pai, e eles, ao pedirem O que quiserem, Deus vai conceder pela fé. E evidente que não é conforme a vontade do Pai, não é de acordo com o merecimento daquela pessoa, mesmo elas permanecendo, vamos dizer assim, né? Mesmo sendo uma pessoa impecável na fé, mesmo assim, nós não merecemos nada, nós não possuímos direito a nada. Mas se Deus quiser atender, aí as coisas acontecem. Eu tive uma experiência fantástica, uma experiência que foi assim maravilhosa, e eu sempre quis, de verdade, ver milagres acontecendo na minha frente, assim, mas não, percebe, eu não estou menosprezando os pequenos milagres do dia a dia, que não são pequenos, são grandiosos também. Mas um dia, isso aconteceu aqui em Cascavel, inclusive, a Maria Sofia estava doente, estava com quase 40 graus, não aconteceu aqui, foi em Maringá, mas ela estava com quase 40 graus de febre, e ela estava bem molinha, a gente acordou de madrugada, vamos levar ela no hospital, e eu peguei ela na cama, eu ajoelhado na cama, eu orei, e eu pedi a Deus, Deus, cura minha filha. Irmãos, não estou mentindo, a Maria Sofia do nada falou assim, oi papai, vamos brincar? Eu peguei e joguei ela na cama assim, né? Eita, curou. Eu duvidei da minha oração e Deus curou. Isso não é fantástico? Então nós duvidamos, não sei se isso é com você também, porque às vezes a gente ora e a gente não tem fé, a gente quer que aconteça, mas ao acontecer eu fiquei assim estupefato, né? Meu Deus, aconteceu, que coisa! Eu me senti assim o cara mais sem fé no mundo, e eu chamei a Amanda e falei assim, Amanda, olha isso, ela está bem? E ela ficou bem mesmo, nós não precisamos levar ela para o hospital. E eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência nessa área, né? Às vezes a gente quer coisas sublimes, mas se a gente for parar para pensar, no nosso dia a dia acontecem vários e vários milagres, né? Que têm alcançado a gente. Meu Pai, versículo 8, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O cristão, por estar ligado à videira e por ser alimentado, fortalecido, nutrido, por receber todas as vitaminas necessárias para frutificar, simplesmente, ouçam, simplesmente não há outra opção. Não há outra opção. O que eu estou falando? Ele precisa frutificar. É algo óbvio e prático. O agricultor fez tudo o que precisou fazer para que a videira gerasse fruto. Tudo o que precisou ser feito. A videira promoveu ao ramo tudo o que ele precisava para frutificar. Se ele não frutificar, é porque, infelizmente, há algo de errado. Ou está doente, ou está morto. Não tem como não frutificar. É natural, é da natureza. Só não acontece se ou tiver doente ou tiver morto. O cristão que recebeu do Espírito Santo todos os nutrientes necessários para a vida cristã, precisa frutificar. Ele não tem opção. Se ele não frutifica, ou está doente, ou está morto. Já pararam para pensar sobre isso? Gálatas 5 fala das virtudes do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu não me engano, são 9. São 9 virtudes do fruto. Qual é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é a conversão. Se eu sou cristão, eu tenho que gerar amor. Se eu sou cristão, eu tenho que gerar paz. Eu não posso gerar guerra, ou ódio, ou a indiferença. Eu não posso causar problemas, eu tenho que ser pacífico. Eu tenho que ser longânimo, bondoso, benigno. Tem que ter domínio próprio. Conseguiram perceber? Porque nós recebemos o que é necessário para frutificar. Se não estamos frutificando, é porque tem alguma coisa de errado no ramo. E ao contrário do que diz o texto, aquele que não está frutificando, ele está trazendo, ó, ao invés de trazer glórias a Deus, glorificar a Deus, ele está trazendo tristeza e muitas das vezes escândalo para as pessoas. Eu tive o privilégio de sair com os missionários para almoçar com eles, e aí o pastor Ed, ele contou alguns escândalos que aconteceram na cidade, que prejudicou o evangelho. Vocês não têm ideia como isso prejudica o andamento. A Cascavel é grande, né? Tem como comparar com a cidade de 10 mil habitantes, né? 8 mil, 14 mil habitantes, onde todo mundo fica sabendo das coisas que acontecem. Então, lá houve um caso de adultério, todo mundo ficou sabendo, vindo de um pastor. Trocou de pastor, veio um outro pastor, outra família, foi a pastora que errou. E aí, como é que isso se sustenta? Lembra que ele disse aqui que existe uma grande oposição aos evangélicos por causa dos maus testemunhos. Agora, isso não é motivo também para a gente perder a nossa fé. É motivo para a gente viver a nossa fé a ponto dessas pessoas que se decepcionaram perceber que não é todo mundo que é igual, mas que nós podemos ser diferentes e que somos diferentes, e que errar todo mundo erra, mas que infelizmente aquela pessoa, ela não apenas prejudicou a própria vida, que imagine, vamos pensar aqui baixinho, um pastor que adultera, ele teria chance novamente ao ministério? Vamos ser sinceros, muito, muito dificilmente teria. Porque depois, como é que ele vai ensinar sobre casamento? Na verdade, ele vai ficar marcado. Como é que ele vai falar sobre fidelidade? Não é? Então, a gente tem que cuidar com o nosso testemunho. E não é só o pastor. A Bíblia fala que a quem muito é dado será cobrado. Eu tenho consciência disso. Mas todos nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo. Sejamos ligados à videira, então, para produzirmos frutos e glorificarmos o Pai. E assim seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Concluindo, então, a nossa mensagem, diz muito bem Tiago que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Ou seja, de que adianta eu falar e não fazer? De que adianta eu oferecer minha fé aos outros e eu mesmo não praticá-la? De que adianta ter um evangelho com ênfase no proclamar, no refletir e não no cumprir. Vai ficar pela metade. A pessoa pode até entender o que ouviu, mas ela está vendo você e eu praticar? De que adianta conhecer os textos bíblicos, citar os textos bíblicos, até mandar versículo para todo mundo, né? E não vivenciar. Tem alguma coisa de errado? Não pode achar que é normal. Ou eu que estou, de repente, fora da casinha, né? Não sei. Eu acho que não pode ser normal. Eu não posso dizer aqui para os meninos lá no futebol, olha gente, fiquem calmos, e eu falar um palavrão no campo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso dizer para os meninos, ó, o importante é competir, vamos brincar, vamos se divertir, e chegar lá e brigar porque eu perdi. Posso fazer isso. Compreende? É vida incoerente. Então precisamos, neste tempo de teologias controversas, de heresias sem fim, de apatia, de frieza espiritual e até mesmo tempos de apostasia da fé, nós temos que resgatar o conceito verdadeiro de uma fé operosa, frutífera, desejada por Jesus. Fé operosa não é fazer barulho, dar pulo, virar pirueta e dançar e pular. Não, fé operosa é aquela que gera frutos. Uma fé que se prova por uma vida de atitude, de ação, atuante, comprometida, relevante, transformadora. Essa é a verdadeira vocação cristã. É tempo de despertar para um testemunho mais ousado, mais convincente, mais relevante. O mundo está carecendo, não é de ouvir belas palavras. Nós temos aí pessoas que falam palavras maravilhosas, né? Mas eles estão precisando ver, estão carentes de ver belas vidas que refletem de fato o que as palavras dizem. É isso que o mundo precisa. Por isso que eu creio de verdade que o Evangelho continua sendo simples, profundo e fascinante. Jesus era assim, simples, profundo e fascinante. Temos que imitá-lo. Vivendo assim, seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. Por isto mesmo é que fomos chamados para gerarmos frutos, frutos que permanecem. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, reflita a respeito daquilo que você ouviu nesta noite. Quero te encorajar a refletir sobre a sua vida do ponto de vista bem prático. Olha só, Deus te deu dons, Deus te deu talentos. Deus te chamou para algo fascinante, para algo importante, para algo especial. Você não pode ser mais um na multidão, mas você precisa colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Ah, pastora, tenho medo. Então fala isso para Deus. Fala assim, Deus, eu tenho medo. Ah, pastora, eu tenho vergonha. Então fala isso para Deus também. Deus, eu tenho vergonha. Ah, pastor, eu não sei como fazer. Então também fala isso para Deus. Deus, eu não sei como fazer, mas eu quero fazer. Ah, pastor, eu não sei nem o que eu posso fazer. Então peça para Deus também. Deus me mostra o que eu posso fazer. Deixa Deus revelar a você o plano maravilhoso que Ele tem para a tua vida, mas não é um plano somente de receber informações, vir ouvir as mensagens, cantar louvores, mas o que você, como parte do corpo, como membro do corpo de Cristo, o que você pode fazer em prol do reino de Deus? Porque você é especial para Deus, não tem ninguém aqui que é mais importante ou menos importante. Não é porque eu sou o pastor que eu sou mais importante que todo mundo. Não! Nós todos somos iguais e necessários. Porque Deus quer que sejamos relevantes. Então ore a Deus, pedindo: Deus, me ajude a ser usado pelo Senhor. Me mostre, me revele aquilo que o Senhor quer para mim. Do ponto de vista da minha vida cristã. Agora, caso você precise colocar a sua vida diante de Deus para corrigir trilhos, para corrigir os teus caminhos, o teu comportamento, o teu coração, também coloque diante de Deus e peça a Deus para que Deus possa te ajudar a voltar ao caminho correto e seguir em frente. Deus, obrigado, obrigado, porque o Senhor tem falado com as nossas vidas, tem falado aos nossos corações e tem nos desafiado, ó Pai, a sairmos da nossa zona de conforto, a fazermos mais e mais pelo Senhor. Ó Deus, aqueles que já estão fazendo, ó Pai, eu peço em nome de Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Aqueles que desejam fazer, eu peço, ó Deus, revela, mostra o que, como, onde, de que forma pode ser bênção na vida da igreja e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas que nenhum de nós, ó Deus, sejamos negligentes e insubmissos à Tua Palavra. Possamos gerar frutos para glorificar o Teu Santo Nome. Ó Jesus, essa é minha oração, em Teu nome que agradecemos e pedimos também, ó Deus, nos dê uma semana maravilhosa, abençoada, diante da Tua presença, nos leva de volta aos nossos lares também, em paz e segurança. Protege-nos, ó Deus, do frio, dos perigos que possa surgir. E seja especialmente com todos aqueles que estão ao nosso redor e que não aceitaram ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.